Ou ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e hoje não está aqui o Pierluigi. Hoje ele não apareceu aqui pelo programa, mas em compensação, fiquem tranquilos, nós estamos muito bem servidos. Estamos aqui recebendo hoje aqui em nossos estúdios o presidente curador do Museu do Computador, que anda meio sumido, mas com boas notícias aí pela frente. E também o secretário-geral do Museu do Computador, consultor de redes, de computadores, de modo geral, de redes
telecomunicações,
exatamente. O Jefferson Colombeiro. Bom, mas vocês sabem, esse programa, de qualquer forma, além das entrevistas, dos papos que a gente bate aqui, visando dar um upgrade nas áreas de tecnologia, no que está acontecendo de novo por aí no mundo da informática e da tecnologia de informação, a gente também tira dúvidas. E vocês, ouvintes, podem enviar as suas dúvidas para um e-mail, vocês bem conhecem já, é o info@redeeldorado.com.br. E tomando cuidado de, quando você enviar um e-mail para esse endereço, você colocar no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Por quê? Porque a gente recebe, assim, talvez cada 20 e-mails, 19 são spams. Então é um horror, você imagina, a gente abre a caixa postal, dá de cara com um monte de spam e tem que literalmente pescar os e-mails de vocês, ouvintes, os e-mails válidos, vamos dizer assim. Então a forma prática que a gente encontrou de fazer essa pescaria, né, é buscar apenas, abrir apenas os e-mails que tenham no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Tá? Então você não colocando o nome do programa no campo assunto, você corre o risco de ser ou de ter o seu e-mail descartado como se fosse um spam. Depois que você colocar o nome, tudo bem, você pode até colocar o assunto propriamente dito, dúvida sobre isso, ou então dica sobre aquilo, enfim. Aí você coloca o assunto propriamente e depois, óbvio, redija o campo, o referente ao e-mail propriamente dito, né, o conteúdo do e-mail, e no conteúdo coloque todas as informações necessárias para que a gente possa trazer aqui para o ar a sua dúvida ou a sua dica. Não esqueça também de assinar o e-mail. Bem, só para referência, esse programa de hoje é o de número 236. Tá? E eu queria justamente começar com uma dúvida aqui, que é uma dúvida do Domingos. Ele diz o seguinte, talvez até os dois convidados aqui, que já vou apresentar formalmente, possam me ajudar nesse papo aqui. O Domingos diz o seguinte: eu compartilho internet com o meu vizinho, né? No caso ele usa aí uma conexão speed, uma ADSL. E a conexão, inclusive, é feita através de cabos, não é Wi-Fi não. Quer dizer, ele, pelo visto, ele tem lá o vizinho dele, tem um modem, que deve estar ligado no roteador, e um roteador não Wi-Fi. Ou até pode ser um roteador Wi-Fi, mas de qualquer forma...
Com as duas opções, né?
Ele está usando a opção de cabos,
Wi-Fi,
né?
Opção Wi-Fi e opção com cabos.
Isso, esse quem está falando é o Jefferson. Aí ele diz o seguinte, o Domingos: eu ouvi falar que o dono do PC central, ou seja, o vizinho dele no caso, poderia monitorar o PC dele. Ele queria saber se isso é verdade e o que, que ele pode fazer para evitar isso. Eu uso muito o meu computador para ver contas de banco, compras, fazer compras. Diz ele que o sistema operacional dele é um XP Professional. Bom, antes de pedir a opinião aqui, deixa eu dizer para os ouvintes quem é que está aqui no estúdio. Então, como eu já disse, o Jefferson Colombeiro, que é o secretário-geral do Museu do Computador, e o presidente, curador, o inigualável José Carlos Vale, que já está aqui, já não é a primeira vez que aparece por aqui.
Já está ficando habituê já, né?
É, já está, já virando um habituê aqui no programa, tá certo?
Isso.
Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo a respeito das novidades do museu e mais, o Jefferson, para que, caso vocês ouvintes não saibam, e não devem saber mesmo, é ele o responsável pela tão esperada, ou pelo tão esperado upgrade do site da Intermática, aquele que eu e o Pierluigi falamos há tanto tempo, né?
Bate palma,
mas é, nós falamos há tanto tempo, não, a gente está prometendo um site melhor.
Palmas.
Exatamente.
Então, e agora ele sai.
Finalmente ele vai sair, né?
E o Jefferson... Bonito, e o bonito indo por cima.
Bonito, né? E o Jefferson é o culpado disso.
É, né?
É o culpado.
É o culpado.
É o culpado. Bom, mas daqui a pouquinho a gente conversa a respeito.
Tá legal.
Respondendo aqui a dúvida do Domingos, olha, eu acho que ele está, assim, meio exposto. Você não acha não, Jefferson?
Ah, sim.
É, porque ele ligou o computador dele, compartilhando a internet, provavelmente no roteador.
Isso.
Né? E, teoricamente, o roteador não permite apenas o compartilhamento da conexão, né? Ele permite montagem de uma redezinha doméstica, não é isso?
É, depende, porque hoje, para você compartilhar conexões de internet, né, existe uma série de formas.
Exatamente. Né? Depende da forma como o vizinho dele resolveu compartilhar, mas seria bom ele dar uma checada, né?
Se for basicamente por um roteador com switch, tá?
Sim.
A princípio não tem tanto problema.
Não tem, né?
Não, tá? Porque o próprio característica do switch já faz um isolamento das conexões.
Tá certo. Tá. Então aí já ficaria difícil do vizinho dele invadir.
Isso. Se ele for um switch. Agora, se for um hub convencional, ele pode estar usando um computador, quer dizer, ele tem o modem da operadora, depois tem um computador que faz o papel de roteador e mais um hub, tá? Os dois computadores conectados ao hub, aí ele fica mais exposto.
Claro, mas se for um switch, que é aquele roteadorzinho não associado diretamente ao computador. É aquele,
sim,
aquele famoso que tem os Wi-Fi da vida.
Tem um simplesinho sem Wi-Fi.
Tem.
E que eu vejo que é importante ali também. E se ele colocar um switch e ele colocar na entrada dele?
O outro tem de estar também conectado, mas de alguma forma nesse switch.
Vamos partir da hipótese, né, de que o Domingos não deve saber nada disso, coitado, quer dizer, ele tá pegando carona lá com o vizinho, mas vamos partir da hipótese que o vizinho dele, primeiro, você não é uma pessoa de boa fé,
Eu acho
que a primeira coisa é ter confiança no vizinho, porque eu não vou compartilhar uma internet, uma conexão, se eu não tiver confiança...
Se você não tiver uma confiança pessoal.
Pessoal, tá certo, sendo assim, eu é a primeira providência que eu tomaria, viu, Domingos? Quer dizer, ter confiança no cara, no seu vizinho. E além disso, partindo da hipótese que o Domingos tenha utilizado, vamos dizer assim, a ligação mais comum, mais convencional, então aí provavelmente não deve dar grandes problemas, não é de invasão.
Não. Existe a possibilidade, mas...
A possibilidade sempre existe.
Sempre existe.
Por exemplo, lá em casa...
Uma empresa
lá em casa, eu tenho um computador, tá? E eu resolvi criar dentro de casa um ambiente Wi-Fi.
Certo.
Né? Então, comprei um daqueles roteadores wireless, né? Da D-Link, no caso. Podia ser um outro, não tem problema nenhum. E criei ali uma área com um notebook, com um outro computador que também tem Wi-Fi, eu consigo compartilhar a conexão da internet. E montei uma pequena rede também.
Correto.
Então aí você vai lá naquele computador central, você compartilha a pasta, você diz, olha, eu quero compartilhar essa pasta, pasta com senha, pasta sem senha, enfim, você estabelece a segurança que você quiser. Agora, para poder entrar nessa rede, existe aquela famosa chave WEP.
Isso.
Né?
É uma das técnicas de segurança,
que não é uma técnica hipersegura, porque na realidade se um hacker quiser invadir a minha rede, ele consegue.
Consegue.
Né? Quebrar uma chave web, você tem, exatamente, você tem ferramentas e tudo mais. Agora, o que você vai imaginar? Você vai imaginar que você não seja uma pessoa que chama tanta atenção,
isso,
né? a ponto de merecer algumas horas, ou talvez alguns, para casos mais espertos, minutos de trabalho de um hacker, né? Para o cara ficar lá e falar, bom, naquele computador deve ter coisa importante, então eu deixo ir atrás dele. Então, eu acredito, né, que é muito difícil. Sim. É que nem aquela história do cartão de crédito, né?
É.
Tem gente que morre de medo de passar os dados de um cartão de crédito via internet. Bom, realmente precisa ter um certo receio. Você vê se você está num site seguro, vê se aquele tal cadeadinho fechou para indicar que a página é ou não tem ou não segurança habilitada, saber se os dados que você vai transmitir vão trafegar pela internet criptografados, né? Embaralhados, aí para os ouvintes que não sabem o que significa o termo mais técnico, né? Ou matemático, no caso. Mas, enfim, você precisa tomar esses cuidados, não há dúvida. Mas veja, eu acredito que é muito mais inseguro você pegar seu cartão de crédito e entregar na mão do frentista do posto de gasolina para ele cobrar a tancada que você deu no seu carro.
O garçom.
Sim. Sem você ver o procedimento.
É facílimo ele clonar um cartão numa circunstância dessa, tá certo? É muito mais seguro, no caso, você fazer uma transação via internet, do que entregar na mão de um garçom ou de um...
É. Principalmente se você não está acompanhando a transação.
O problema
ele pode clonar
em outra parte. O problema aí no internet é que às vezes a pessoa tem medo e receio, que as pessoas não têm, às vezes, algum mínimo de bloqueador, por exemplo, um spybot, não tem um antivírus, não tem nada, e solta, que nem minha irmã está começando agora a mexer na internet. Então você vê os e-mails dela, já percebe que vem com um monte de e-mails já grudado, não sabe já usar o carbon copy, né, o culto, não sabe usar. Você percebe que a pessoa não tem noção. Agora, se ela chegar
o mínimo de conhecimento técnico.
Então, se ela chegar e já começar a pegar e o cartão de crédito já mandar bala, ela vai dançar.
Sim, já está correndo o risco.
Já está correndo o risco. Agora não. Agora no meu caso, eu no meu caso, você ou ele, tal, já sabe, peraí, vamos colocar primeiro uma proteção, tal.
Um programa antivírus, um programa que caça os malwares, programas mal intencionados.
Lógico.
Né? Tipo Spybot ou aquele Adaware, enfim.
Eu pago o Skype, eu pago via cartão. Skype. Tranquilo.
Sem problema nenhum.
Sem problema nenhum. Então, e é isso, você precisa tomar esses cuidados, porque esses cuidados, viu, Domingos, e ouvintes de modo geral, são essenciais a serem tomados no caso de você acessar a internet, né, compartilhando ou não com alguém essa internet, porque se você não tomar esses cuidados, fatalmente o seu computador acabará um dia sendo invadido aí por um software mal intencionado, um malware, um cavalo de Troia, como se diz por aí, né? E aí sim, você corre o sério risco de ter as suas contas de banco e dados aí que você faz trafegar pela internet expostos por pessoas que você, obviamente, nem conhece.
Minha esposa, por exemplo, ela falou assim, minha máquina está lenta, tal. Comecei a olhar, fui dar uma checada, tinha 2000.
Vírus.
Um atrás do outro. Nossa, foi assim, pô.
Você abria a tela da máquina, saía vírus, dá pra matar com chinelo, assim, né? Você matava os bichos com chinelo, assim, tá tudo saindo da máquina.
Não, né? 2000, não é pena. Nossa, isso aí. Então eu tive que dar uma baita. Aí teve que fazer o quê? Formatar a máquina.
Ah, aí tem casos.
Comecei que é assim do zero, mesmo. Coloquei o antivírus, lá tá atualizado, falei assim, olha.
Dá menos trabalho e mais segurança, né?
Todo dia a máquina sozinha vai fazer o update e tal, fica tranquilo agora tá sossegado.
Vale.
Fala.
Aproveitando aí que você está já embalado, conversando, conta um pouquinho pra gente. Afinal de contas, o José Carlos Valle, para quem não sabe, né, os nossos ouvintes aqui do programa devem saber, mas se você está ligando hoje, você precisa saber quem é o José Carlos Valle. Ele é um dos grandes pioneiros da informática. É o idealizador do Museu do Computador. Museu do Computador que ele montou praticamente sozinho, para não dizer que foi sozinho. Funcionava o Museu do Computador, funcionou durante um bom tempo, até o ano passado, né, o final do ano passado, isso, ali naquela região lá de Interlagos, perto lá do autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebia regularmente visitas de escolas, e os alunos das escolas ficavam muito, muito interessados. Ele ministrava cursos básicos de informática, de tecnologia ali no museu. Enfim, um lugar muitíssimo interessante e, infelizmente, que demorou para ter um apoio, né? Aliás, nunca teve o apoio devido, né? Teve alguns apoios, mas não o suficiente para manter o museu em pleno funcionamento. O José Carlos Vale, por motivos óbvios, precisou, vamos dizer assim, não digo encerrar, mas ele precisou interromper as operações do museu durante um certo tempo, e agora estamos aí com promessas de volta, não é isso, Vale?
Isso.
E mais, parece que o museu está prometendo voltar grande, renovado, com muito mais coisas do que ele tinha antes. Conta um pouquinho para a gente aí das expectativas da volta do Museu do Computador aqui para São Paulo.
Bom, uma coisa básica que eu mais precisava fazer era salvar o acervo. Então ele está em três galpões. Então a primeira providência foi arrumar um local. Eu consegui um galpão, uma empresa aí está pagando esse aluguel e eu peguei o contrato essa semana. E esse local não vai ser o museu. Vai ser só um local só para poder fazer a logística de eventos, porque nós agora vamos fazer o quê? Enquanto o museu não estiver aberto, o grande, nós temos que ter um local de logística e receber doações, porque nós estamos recebendo muitas doações muito boas. Entendeu?
De qualquer forma, o Museu do Computador ainda é uma iniciativa que conta com
doações.
As doações, com os patrocínios
que devem estar por vir aí. Isso aí, né? Também.
Claro.
E aí, esse galpão é lá em Itapecerica, onde eu moro. E hoje eu fiz o cálculo da minha casa, até lá são 3 quilômetros.
Certo.
Então tá 10.
E para os ouvintes não resolve nada.
Não resolve nada.
Ninguém sabe onde é a sua casa também.
Tudo certo, né? Mas lá vai ser um local que vai ser estratégico para abrir um novo museu.
Tá.
Qual é o novo museu? O que é? Vai ser, esse museu vai ficar com esse nome Museu do Computador, mas vai ficar assim mais como logística, como um local de recepção de doações. E o outro já está sendo montado já, que vai ser uma OSCIP, que vai ter outro nome e tem um pessoal profissional em cima disso. Então agora, realmente, nós devemos agora, em início de dezembro, já lançar o estatuto novo, já tem equipe, já temos já até...
reuniões periódicas.
Reuniões periódicas. Tem até um parceiro já no Rio de Janeiro que já falou assim, ó, está liberado já um valor de X para começar já...
Que a coisa está se concretizando finalmente.
Finalmente,
então, tá. São Paulo vai poder contar, caso mais especificamente, Itapecerica, mas é aí do lado, né?
Não vai ser Itapecerica, não.
Não vai ser.
Não. Ideia é o seguinte, a ideia é primeiro, ano que vem, nós vamos arrumar patrocínios para ter para o museu andar e ter um valor, e temos um escritório aqui em São Paulo, ali na Moema.
Certo.
E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver um terreno grande e construir. Ou se não for, é um prédio pronto. Mas não vai ser só museu, não vai ter o nome museu em si.
Vai ser um
centro de tecnologia e inovação, por exemplo.
Entendi. Museu então, vai ser apenas uma das alas, dos segmentos desse
local.
Centro de tecnologia.
Vai ser, olha, eu calculo assim que vai ser um tipo de um shopping center, vai, entre aspas, vai.
De tecnologia.
Então você vai entrar lá de dia, você vai ficar durante o dia, você vai ter cinema sobre tecnologia. Vai ter
atividades.
Você vai ter
o dia todo.
Teatro, você vai ter lanchonete, você vai ter
laboratório,
você vai ter um lugar para recuperar máquina, você vai ter voluntários recuperando máquina, você vai ter workshops.
Workshops de fabricantes.
De fabricantes, né? Entendeu? Que nem, por exemplo, a IBM, nós vamos convidar a IBM ou a Dell. Olha, nós queremos ter um servidor, dois, três servidores, vamos fazer uma vitrine, vamos fazer um aquário.
Sim, entendi.
Então aí vai ter um servidor
vai
lá.
Vai ter o servidor,
então,
pessoal.
Bom, aqui a IBM está patrocinando esse. Então vai ser tudo transparente. Então as crianças vão ver, eles vão ver...
As crianças, jovens, adolescentes,
velhos.
Crianças até de 80 anos.
É lógico. Seja,
basta ter o espírito,
né?
Você
vai poder ver
a história inteira,
desde o passado, porque esse museu, eu percebi, fui agora viajar para os Estados Unidos, agora em agosto, fui lá conhecer o Computer History Museum, lá em Mountain View. E eu vi que tem peças que eles não têm, e eles têm 80 milhões de dólares em caixa, para você ter uma ideia. Ele tem máquinas lá que eu não tenho, lógico, mas eu tenho algumas máquinas
que eles lá não têm.
Eles não têm. Eu tenho a Era.
Só para vocês se localizarem, ouvintes, Mountain View é uma cidade localizada na Califórnia, em pleno Vale do Silício. É ali no Vale do Silício onde estão colocadas, sediadas as maiores empresas de tecnologia e informática do mundo. Tá? Você tem uma ideia, quem está lá? É Google.
A Google está do lado do museu.
A Google, por
exemplo. A Microsoft está do lado do museu.
Microsoft, Google.
Cisco.
Cisco, Oracle. Está todo mundo por lá.
A Intel está lá, a Intel também está lá.
Enfim.
As novas empresas de web 2.0 também, né?
Isso, aquilo que você ouve falar em Nasdaq, né? Aquelas empresas que compõem a tal da bolsa eletrônica, a bolsa Nasdaq, estão todas ali, tá certo? Então, o José Carlos está comentando justamente sobre a existência de um museu nessa área, em Mountain View, e que não tem máquinas que o Museu do Computador, aqui no Brasil, tem.
Tem.
É isso.
É isso, né? Aí.
Então, nós vamos ter uma coisa de altíssima qualidade, agora aí com várias pessoas trabalhando, colaborando. O Jefferson é uma delas, né?
É.
E o Jefferson está... ajudando a concretizar, né, com essa parte de secretariando, né, sendo secretário-geral do Museu do Computador. É porque o Vale a gente conhece já de longa data, né? O Vale é assim, aquele tipo professor Pardal, é um pouco difícil, né? Então precisa ter uma pessoa que fala, não, olha, agora é por aqui, agora é por lá, tá certo? Então temos aqui o Jefferson, né, que tá, vamos dizer assim, ajudando as coisas a se realizarem, né?
Isso, organizando.
E uma das coisas...
O Jefferson é o meu freio.
É o freio.
Eu falo assim, pô, Jefferson, eu tive 10 ideias essa noite aqui. Vale, baixa pra uma só.
Uma por uma. Tá certo. E o Jefferson... Ele, no segundo bloco do programa, vai falar um pouquinho mais também. O Jefferson, ele além de todo esse suporte, essa parte de secretariado.
Não, ele é Coringa, assim, ele é o que ele é, o Coringa.
É o Coringa, faz tudo. Além disso, em relação ao museu, ele é que finalmente conseguiu concretizar a mudança do site da informática, da Intermática.
Né?
Que daqui a mais alguns dias vai estar... No ar, e vocês, ouvintes, vão poder desfrutar muito melhor.
E ficou lindo.
Ficou bonito, né?
Só que vai ter que esquecer o BR, tá? Vai ficar o
Intermática.org. Não, mas não tem BR.
Não tem. Que eu escutei você falar...
Não, mas provavelmente a gente vai manter o mesmo endereço,
tudo.
Para evitar... Para o nosso ouvinte, a mudança vai ser praticamente... transparente. Ele vai digitar o mesmo endereço e vai chegar num lugar absolutamente novo e muito mais fácil de trabalhar.
Nossa, ficou lindo. Olha, eu fiquei apaixonado.
Tá certo.
Já dei os três beijos no... Já dei os três beijos lá no Jefferson.
Eu queria aproveitar agora esse finalzinho desse bloco e lançar mais uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, que na realidade são dois, né? É o Antônio e a Cristiane. Eles mandaram um e-mail dizendo o seguinte... Que um belo dia eles estavam lá trabalhando, nos parabenizo, a mim, ao Pierluigi, que não está aqui, mas obviamente ele vai ouvir o programa e vai receber aí os parabéns também pelo prêmio APCA. Tá? Enfim, eles são usuários do Windows Vista e do Windows Mail. Dizem eles que um certo dia faltou energia elétrica na casa deles, e quando a energia voltou, eles reiniciaram o computador. E, de repente, o Windows Mail parou de enviar mensagens. Ele, a partir de então, só recebe mensagens. Tá? Virou um Windows Mail pai de santo, né? Ele só recebe, ele não envia mais. Né? Aparece o seguinte erro na tela. Enviar e receber. Erro desconhecido. Protocolo SMTP, porta zero, segura. Enfim, tem uma série de códigos aqui. E eles estão meio sem saber o que fazer em relação... a como proceder diante desse erro que está acontecendo e fazer, obviamente, o Windows Mail voltar a trabalhar normalmente. Bom, eu acredito que alguma coisa ficou travada na caixa de saída, né? Quando as pessoas estão enviando e-mails, os programas gerenciadores de e-mail, o Windows Mail, o Outlook Express, eles enviam primeiro os e-mails para uma... uma espécie de local intermediário, conhecido com o nome de caixa de saída. E a partir dali, à medida que encontra-se disponibilidade na conexão com a internet, e da caixa de saída, efetivamente, o e-mail é mandado para o seu correspondente destinatário, né? E provavelmente o que deve ter acontecido é que bem na hora que vocês estavam mandando, ou que o Windows meio estava gerenciando algum e-mail da caixa de saída, deve ter faltado energia. E o arquivo ficou ali na caixa de saída corrompido. Então agora ele está travando.
Truncado.
Está truncado e está travando.
E esse e-mail, será que ele apagou esse e-mail?
Aí que está. Ele deve estar travando o envio de novos e-mails. Então, o que você tem que fazer é que eu, particularmente, não trabalho com Windows Mail. Eu ainda falo alguma coisinha, por exemplo, em relação ao
eu tenho uma ideia.
Outlook.
Eu tenho uma ideia.
Mas olha, se você fizer o seguinte, tá? Essa é uma dica que eu peguei de um outro ouvinte que certa vez teve um problema parecido. Ele fez o seguinte, ele teve um problema de saída também, na caixa de saída do Windows Mail. E, bem, o procedimento é até um pouquinho complicado, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouquinho, no início do segundo bloco, eu volto e dou a receita para vocês dois aí tentarem resolver o problema. Segura um pouquinho, a gente já volta.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.